Em 2006, a prisão estadual de San Quentin, na Califórnia, executou um dos seus criminosos violentos mais velhos da prisão. Sua morte foi anunciada pelo Departamento de Correções e Reabilitação. Naquela altura, a prisão continha 5 presos com mais de 70 anos, 34 na faixa dos 60 e 155 presos entre 50 e 59 anos. Embora os advogados do criminoso tenham tentado impedir a execução, o atual ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, sim, o próprio, rejeitou cada uma das tentativas. De dentro dos muros de San Quentin, o diretor da prisão, Steve Ornoski, contou a todos as últimas palavras do criminoso.
Minhas últimas palavras serão: Roca, rei, é um bom dia pra morrer. Muito obrigado, eu amo todos vocês. Adeus.
No vídeo de hoje, conheceremos os crimes desse sujeito que recebeu seu lugar no corredor da morte da maior prisão da Califórnia.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Em meados de 1974, um supermercado chamado Franz Market do condado de Fresno, nos Estados Unidos, foi alvo de um assalto curioso. Os proprietários do estabelecimento, Ray e Fran Schlitwitz, perceberam que não haviam sinais de arrombamentos, o que indicava que o autor do crime era alguém que conhecia o local. Na época, o roubo causou um prejuízo de $500 em dinheiro e $10,000 em ordens de pagamento que foram roubadas do cofre do escritório principal. A princípio, as investigações não renderam informações úteis para a família Schlitwitz. Contudo, em um dia, a jovem de 17 anos Mary Sue Kitts, que também era conhecida pela família, compartilhou ao filho do casal, Brion Schlitwitz, que o seu sogro havia sido o responsável pelo crime. Curiosamente, o homem em questão se tratava de Clarence Ray Allen, com 43 anos na época, que também era o chefe do sistema de segurança do estabelecimento. De acordo com Mary, ela relembrou a Brion do dia em que ele havia sido convidado a tomar banho de piscina na casa de Clarence. Segundo Mary, a pedido de Clarence, naquele mesmo dia, ela havia roubado as chaves de alarme da propriedade e dado para o homem. A garota também relatou que aquele assalto havia sido organizado pelo seu namorado, Roger Allen, bem como também pelos funcionários de Clarence, Ed Savala, Carl Mayfield, Charles Jones e Eugene Furrow. Ao invés de Brion levar a informação para a polícia, porém, ele decidiu tirar satisfação pessoalmente e assim confrontou o namorado de Mary, Roger Allen, que negou as acusações. Assim que Brion foi embora, então, Roger foi até o seu pai, Clarence, e informou sobre os acontecimentos. Em resposta, Clarence disse para Roger que Brion Schlitwitz e Mary Sue Kitts eram assuntos com os quais eles teriam que cuidar. Daquele modo, ele acabou ordenando que Eugene Furrow matasse Mary Sue Kitts. Nos dias seguintes, Eugene tentou envenená-la diversas vezes com cápsulas de cianeto, mas não deram o efeito desejado. Após alguns dias, Clarence finalmente ligou para perguntar se Eugene havia resolvido as pontas soltas e, de uma forma sádica, ele informou que estava prestes a estrangular Mary. Clarence, em resposta, apenas disse:
"Faça."
Futuramente, seria descoberto que após ser morta, o corpo de Mary foi jogado no canal Friant Cairn, no condado de Fresno. Após o desaparecimento da garota, demorariam cerca de 4 anos até que Eugene Furrow acabasse preso por outro crime não relacionado, mas que o faria confessar o assassinato de Mary. Até isso acontecer, em 1977, Clarence continuou seus crimes e recrutou 2 novos comparsas, Evan Robinson e Benjamin Meyer, que logo foram avisados sobre as regras.
"Se vocês trouxerem alguém em minha casa que delatar sobre mim ou minha família, eu vou despedaçá-los."
Juntos, o grupo roubou uma loja Kmart, onde o roubo foi consideravelmente bem sucedido, mas Clarence não gostou do desempenho de Evan Robinson. Mais tarde, Benjamin Meyer relataria que Clarence falou abertamente sobre acabar com Ellen devido aos seus erros durante o roubo. Para evitar aquilo, o filho de Clarence, Roger Ellen, o trocou por um novo comparsa chamado Larry Green e, com ele, tentaram roubar uma outra loja. No entanto, durante o crime, Larry acabou atirando em um dos funcionários e, durante a fuga, tanto ele quanto Benjamin foram presos pela polícia. Enquanto isso, as investigações pelo desaparecimento de Mary continuavam. E embora o seu corpo jamais fosse encontrado, era 1978 quando Eugene finalmente acabou sendo ligado ao desaparecimento da garota ao ser preso por outro crime. Rapidamente, ele fez um acordo com a polícia, onde indicou Clarence Ray Allen como o mandante do crime. Eugene também compartilhou que ele havia sido obrigado a fazer aquilo, pois, se não, ele seria morto pelo seu patrão. Assim, no dia 16 de março de 1978, Clarence foi preso sob acusação de um assassinato em primeiro grau. Sua sentença foi de prisão perpétua. Posteriormente, no dia 6 de maio de 2004, Eugene voltaria a relatar devido a um acordo apresentado pelo Tribunal de Apelações do Nono Circuito que, na semana do assassinato de Mary Sue Kitts, Clarence havia convocado uma reunião em sua casa. Nela, ele disse a seu filho e empregados que sua nora, Mary, devia ser morta por ter falado demais. Uma votação foi feita, a qual todos votaram a favor, incluindo seu filho, Roger Ellen. No entanto, Eugene disse que aquela votação havia ocorrido de forma unânime porque todos lá tinham medo de Clarence. O homem costumava referir-se a si mesmo como um assassino da máfia e que poderia descobrir o endereço de qualquer um, mesmo se estivesse preso. E em pouco tempo aquela informação se provaria real, mostrando que os muros de uma prisão não seriam o suficiente para evitar que Clarence causasse mais mortes. Ao ser preso em 1978, Clarence rapidamente fez amizade com um outro detento chamado Billy Ray Hamilton, que estava quase saindo da prisão em liberdade condicional. Clarence não perdeu muito tempo e disse para Billy matar 8 testemunhas de acusação que testemunhariam em um novo julgamento contra ele. Aquela lista incluía também Brian Schlitwitz, que havia escapado durante todos aqueles anos. Durante a amizade, Billy acabou recebendo o apelido de Country por Clarence, que o considerava como um cachorro de caça, que lidaria com vários problemas em troca de dinheiro. Outro preso que rapidamente foi recrutado pelo criminoso foi Gary Brad, que sairia em liberdade no dia 28 de julho de 1980. Joseph Rainier também foi um dos presos a ser convocado por Clarence, que ficou comovido quando ouviu a história de que Clarence havia sido preso no lugar de Eugene Furrow, alegando que ele era o verdadeiro culpado. Clarence deixou claro que gostaria de ver Eugene e as testemunhas mortas. Para isso, ele estava disposto a pagar $25 mil para Billy fazer o trabalho sujo, além de informar que o seu filho, Kenneth Allen, estava esperando lá fora para ajudá-lo. Em agosto de 1980, Kenneth e sua esposa visitaram Clarence, que lhes contou sobre o plano mortal. Kenneth, ao ouvir o plano, concordou em ser o responsável a oferecer armas para Billy e depois disso passou a receber diversas cartas de Clarence, onde compartilhavam mais detalhes do plano. Em uma delas, ele escreveu:
"Ei, ouvi dizer que um show de música country está chegando à cidade por volta de 3 de setembro. Lembre-se de 3 de setembro. Por volta dessa data, vocês estarão ouvindo muita música country boa, ok? Você sabe como eu gosto de country."
Quando Billy entrou em liberdade condicional, Kenneth enviou dinheiro e uma passagem de ônibus até o condado de Fresno para ele. Ao chegar na região, no dia 4 de setembro de 1980, Billy foi até a casa de Kenneth, onde pegou uma espingarda de cano cerrado, um revólver calibre 32 e 7 cartuchos de espingarda para o trabalho. Eles trocavam informações sobre o plano e concordaram que não matariam a mãe de Eugene Furrow, Shirley Dokel, que estava ajudando a localizar outras testemunhas da lista de alvos de Clarence. Durante as próximas horas, Billy esperou a chegada de sua namorada, Connie Barbo, no condado de Fresno. Testemunhas posteriores relatariam que Connie havia contado que conseguiria milhares de dólares em dinheiros e drogas apenas por extinguir uma vida. No dia 4 de setembro, Billy e Connie foram até o supermercado Franz Market, mas acabaram retornando e relataram a Kenneth que no local havia um garoto de 15 anos a qual Connie não quis matar. No entanto, no dia seguinte, os criminosos não estariam dispostos a oferecer misericórdia e estavam decididos a finalizar aquele trabalho. Ao chegarem no supermercado Franz Market, o casal permaneceu até que todos os outros clientes fossem embora. Assim que tiveram a oportunidade, Billy sacou sua espingarda de cano cerrado e Connie sacou o seu revólver calibre 32. Em poucos minutos, eles reuniram todos os funcionários em direção ao setor de almoxerifado do supermercado. Lá, eles ordenaram que todos deitassem no chão, incluindo Brion Schlittwitz, de 27 anos, filho do dono da loja. Em seguida, Billy fez com que Brion ficasse em frente a ele e apontou o cano cerrado para a face do garoto, e com menos de um metro de distância, ele atirou. O ato foi frio e cruel, pois em seguida Billy olhou para o funcionário Douglas White, de 18 anos, e disse:
"Ok, garotão, onde está o cofre?"
Douglas respondeu:
"Honestamente, não há cofre."
Em resposta, Billy atirou no pescoço e no peito do garoto. A outra funcionária, Josephine Rocha, de 17 anos, que testemunhava aquele massacre, começou a chorar. Billy não poupou balas e atirou 3 vezes em direção a ela. Outro funcionário que estava na sala era Joe Hills, que aproveitou do caso para fugir para o banheiro. Porém, Billy atirou em sua direção, atingindo o cotovelo do homem. Durante o tiroteio, um dos vizinhos e conhecido da família Schlittwitz, Jack Abbott, ouviu os tiros e pegou sua arma indo em direção ao supermercado. Ao chegar, ele viu Billy e o baleou no pé, fazendo com que o criminoso fugisse mancando ao lado de sua namorada Connie. No local, a polícia encontrou Joe escondido no banheiro baleado e nenhum outro sobrevivente. Curiosamente, uma semana após o massacre, Billy Hamilton foi preso em um assalto fracassado de uma loja de bebidas. Ao ser preso, foi encontrado uma lista com o endereço de 8 pessoas que provavelmente ele deveria tratar de executar. Quando os investigadores descobriram que as pessoas na lista eram testemunhas do caso de Clarence Ray Allen, eles o questionaram, mas o criminoso negou qualquer envolvimento. Em seu julgamento, ele foi condenado por 3 acusações de assassinato, 1 acusação de tentativa de roubo e 2 acusações de agressão com arma mortal. No dia 2 de março de 1981, o Tribunal Superior do Condado de Contra Costa o sentenciou à morte. Ainda no mesmo ano, Clarence começou a praticar suas travessuras sádicas ao planejar um ataque contra um preso. Outros presos sequestraram o criminoso escolhido e o escaldaram com 2 galões cheios de água quente, enquanto o deixaram amarrado na cela e o espancaram. 1 ano depois, o julgamento de Clarence começou no condado de Fresno, contando com mais de 58 testemunhas para depor contra o criminoso. Ao fim, ele foi condenado por 3º assassinato e conspiração para assassinar 8 testemunhas importantes no caso. Durante o julgamento, o júri ficou sabendo de vários outros crimes cometidos por Clarence, que se iniciavam desde muito cedo. De acordo com o procurador-geral do condado, em agosto de 1974, Clarence liderou um assalto a uma joalheria em Fresno, no qual 18 mil dólares em joias foram furtados. No dia 4 de setembro do mesmo ano, Clarence também havia liderado um assalto à mão armada em Porterville, no hotel Don's Hillside Inn, onde 3.600 dólares foram roubados de um cofre e outras centenas de dólares através de cartões de crédito dos clientes do local. Ainda de acordo com o promotor, no dia 12 de fevereiro de 1975, Clarence participou de outro assalto à mão armada na casa do casal William e Hurt Cross, onde furtou uma coleção de moedas no valor de 100 mil dólares. 4 meses depois, ele também havia participado de uma tentativa fracassada de assalto, onde o seu comparsa, Raul Lopes, acidentalmente atirou em si mesmo. Mais de 1 ano depois, Clarence participou de um assalto à mão armada a um supermercado de Sacramento Lucky, onde o vendedor, Lee McBride, foi baleado pelo comparsa Raul Lopes. Lee acabou sofrendo danos irreversíveis e sofria deles até o dia do julgamento do seu agressor. Clarence também lidava com 2 acusações de assalto do dia 10 de fevereiro de 1977 ao Tulare Kmart, no qual foram levados mais de 16 mil dólares em dinheiro. Ao fim, 1 mês depois, ele precisou lidar com 1 acusação, onde liderou o assalto ao Visalia Kmart, e onde seu comparsa Larry Green apontou uma arma para a cabeça da funcionária Bernice Davis para em seguida atirar no peito do funcionário John Atterbury, que sobreviveu apesar de ficar com diversas sequelas. Devido às apresentações desses novos crimes, Clarence Ray Allen foi condenado por 3 acusações de assassinato em primeiro grau com circunstâncias especiais, a qual gerou a sua sentença de morte. Sendo assim, ele foi enviado para o corredor da morte da Califórnia na prisão estadual de San Quentin em 2 de dezembro de 1982. Mais tarde, uma testemunha de defesa foi chamada, sendo ela a ex-namorada de Clarence, Diana Harris, que testemunhou ao chamar o acusado de bom caráter. Ela alegou que ele havia ajudado a família dela e disse que Clarence era bom com as crianças e até mesmo escrevia poesias. Contudo, Diana também disse que em uma ocasião, Clarence ameaçou seu marido. Depois de um dia, o júri deliberou e decidiu continuar com o veredito de morte para Clarence Ray Allen. Enquanto Clarence pagava pelos seus crimes no corredor da morte de San Quentin, um caso o trouxe à tona novamente. Em 1983, 2 adultos e 2 crianças foram assassinados na cidade de Chino Hills, na Califórnia. Se tratava do casal Douglas e Peggy Ryan, sua filha de 10 anos e um amigo da garotinha de 11 anos. Os investigadores não deixaram de notar que Clarence havia tido um desentendimento com a família no passado. Embora um homem chamado Kevin Cooper tenha sido condenado pelos assassinatos, a namorada de Eugene Furrow disse aos investigadores que ele havia sido o verdadeiro autor do crime. Na época do ocorrido, Eugene estava livre e incondicional, mas negou o seu envolvimento no crime e até mesmo forneceu uma amostra de DNA. Mais tarde, no ano de 2018, o atual ex-governador da Califórnia, Jerry Brown, ordenou que novos testes fossem feitos, mas os resultados ainda estão pendentes até os dias de hoje. Retornando para 1987, a Suprema Corte da Califórnia voltou a confirmar a sentença de Clarence após um recurso. De acordo com o juiz Joseph Grodin, os crimes de Clarence possuíam uma quantidade extraordinariamente maciça de provas agravantes. Em contrapartida, o juiz da Suprema Corte da Califórnia afirmou que o promotor havia influenciado o júri na época do julgamento, ao dizer o seguinte:
se você concluir que as provas agravantes superam as provas atenuantes, você deve devolver uma sentença de morte, enquanto a lei não exige uma sentença de morte em tal situação.
No ano de 2005, o Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos alegou que o advogado de Clarence havia sido inadequado, enquanto as evidências contra o criminoso eram fortes e continham vários cúmplices. A juíza Kim McLane Wardwell concluiu:
a evidência da culpa de Clarence é esmagadora. Dada a natureza dos seus crimes, sentenciá-lo a outra prisão perpétua não alcançaria nenhum dos propósitos tradicionais subjacentes à punição. Clarence continua a representar uma ameaça para a sociedade. Na verdade, para aquelas mesmas pessoas que testemunharam contra ele no julgamento de triplo assassinato do Franz Marketing aqui em questão, provando que ele está além da reabilitação. Ele se mostrou mais do que capaz de organizar assassinatos atrás das grades. Se a pena de morte serve para algum propósito, é para evitar o mesmo tipo de conduta assassina pela qual Clarence foi condenado.
Em uma entrevista, o vice-procurador-geral da Califórnia, Ward Campbell, declarou que as vítimas achavam que estavam a salvo dele porque Clarence estava atrás das grades e, ainda assim, ele continuou a perpetrar os seus crimes. Dessa forma, nada faria com que as razões da sua prisão fossem contra o julgamento de morte do estado da Califórnia. No dia 13 de janeiro de 2006, o atual ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, negou o pedido de clemência de Clarence, afirmando o seguinte:
sua conduta não resultou da juventude ou inexperiência, mas sim das decisões endurecidas e calculistas de um homem maduro.
Durante a sua fala, Arnold também citou um poema escrito pelo próprio criminoso, onde ele diz:
nós roubamos e roubamos, e aqueles que gritam geralmente são encontrados mortos ou morrendo.
No dia 15 de janeiro de 2006, o Tribunal de Apelação do Nono Circuito negou a alegação de que Clarence era uma pessoa idosa ou enferma. Em resposta, eles observaram que o criminoso possuía uma saúde mental intacta e que ele já apresentava seus quase 50 anos quando organizou seus assassinatos da prisão. A juíza Kim Wardwell também alegou que sua idade e experiência fez dele um criminoso capaz de calcular de forma fria a execução dos crimes cometidos por seus comparsas. Em contrapartida, o juiz Stephen Breyer considerou que as circunstâncias levantam a questão se sua execução seria ou não uma punição cruel e incomum. De qualquer forma, Clarence foi executado ao meio-dia e 38 do dia 17 de janeiro de 2006, um dia após o seu aniversário de 76 anos, na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Curiosamente, durante a execução, foi preciso mais uma dose da injeção letal para fazer com que o seu coração parasse completamente, se mostrando dessa forma surpreendentemente saudável para sua idade. No momento de sua execução, Clarence possuía uma faixa em sua testa e havia levado consigo uma pena de águia no peito. Antes de sua execução, dois guias espirituais nativos americanos o visitaram e sua última refeição foi um bife de búfalo e pão frito, uma comida tradicional dos nativo-americanos. Vários membros das famílias presenciaram a execução, entre elas a família da funcionária Josephine Rocha, que após a execução disse que haviam esperado cerca de 23 anos até que a justiça prevalecesse. Entre aspas,
"O senhor Clarence abusou do sistema de justiça com intermináveis apelos até que viveu mais tempo na prisão do que os curtos 17 anos da vida de Josephine",
declarou a família da vítima. Uma vigília de 250 pessoas se pôs do outro lado do muro no aguardo de sua morte. Após o ocorrido, a família de Brian Schlittwitz declarou:
"Há mais de 30 anos, com o roubo do negócio da família Schlittwitz, Ray e Fran Schlittwitz e seu filho Brian foram atraídos para a destruição de suas vidas por Clarence Evan. Clarence Evan tirou a vida de Mary Kitts com premeditação e foi enviado para dentro dos muros da prisão. Todos pensávamos que estávamos livres dele, mas ele enviou um assassino para matar Brian por testemunhar contra ele. Dois outros jovens, Josephine Rocha e Douglas White, morreram porque estavam trabalhando com Brian. Clarence Evan destruiu a felicidade da família Schlittwitz, da família Rocha, da família White e da família Kitts. Passaram-se 30 anos desde o roubo do Franz Market até o dia que Clarence Evan finalmente recebeu sua punição. Atenciosamente, a família de Brian William Schlittwitz."
Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m, com dois M's, E-M-M-E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.